Olá, bom dia. As escolas públicas da sua cidade estão preocupadas em descobrir se os estudantes estão aprendendo? Não tem jeito mágico de melhorar a educação. É preciso investir na qualificação dos professores, em tecnologia e num jeito inovador de administrar as escolas. No programa de hoje, você vai conhecer a revolução que tomou conta das escolas municipais da cidade de Santa Bárbara, localizada a 100 quilômetros de Belo Horizonte. O município tem pouco mais de 30 mil habitantes e área geográfica bem ampla, o dobro da capital mineira. São mais de 680 quilômetros quadrados. A Prefeitura de Santa Bárbara vem buscando evoluir a educação em todas as séries, do infantil ao nono ano. A rede tem 8 escolas urbanas e 7 rurais. São 3.600 alunos. Estamos recebendo aqui, no estúdio, a vice-prefeita de Santa Bárbara, com uma longa carreira na área da educação pública, inclusive como professora e ex-secretária de educação. Dioni Rodrigues é nossa convidada. Dioni, bom dia. Seja bem-vinda ao programa.
Bom dia, Natália. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, de contar para você o trabalho maravilhoso que a gente tem feito no município. É um trabalho honesto, transparente. O centro das nossas atenções é ouvir as pessoas e tomar as decisões baseadas nos dados do município. Eu aceitei esse convite, né, do Alcemir, de estar ao lado desse grande gestor, carismático e que compartilha a gestão com a nossa equipe. Então, gostaria de agradecer nesse momento também a ele, a toda a nossa equipe e aos nossos munícipes que confiam na gente esse trabalho, sabe? Então, assim, a gente está aqui hoje contando o trabalho que a gente faz na educação. É uma oportunidade ímpar na minha vida.
Dioni, a Prefeitura de Santa Bárbara vem investindo já há alguns anos de forma diferenciada na educação com o objetivo de melhorar os índices de avaliação da rede de ensino municipal. Que resultado vocês querem conquistar?
Ah, nós queremos um aluno diferenciado, um aluno que saiba se posicionar perante a sociedade, um aluno que transforme a cidade, por que não o mundo. E a educação é o caminho para ele alcançar esse resultado.
Dioni, nossos consultores vêm trabalhando na gestão da Prefeitura de Santa Bárbara já há alguns anos, a convite de prefeitos diferentes. Em parceria com a equipe da educação, criamos um programa específico de evolução do ensino por meio das avaliações. E essa decisão é algo que merece ser compartilhado. Qual é o objetivo de vocês?
Garantir uma educação de qualidade para os nossos alunos. Aperfeiçoar cada vez mais o trabalho dos professores, para que cada centavo investido faça sentido e de fato faça mudança na vida dos profissionais e dos nossos alunos. E em 2019, quando eu assumi a secretaria e eu tive a oportunidade de conhecer o Áquila, ter acesso a vários consultores, a gente encontrou aqui a oportunidade de ter os dados nas mãos, olhar para esses dados e saber o que faz com eles. Então, enxergar a oportunidade dentro do orçamento, onde a gente pode aplicar melhor os recursos a favor de uma aprendizagem, de um ensino de qualidade.
Dioni, então resume para a gente como funciona esse programa de avaliação do ensino e da aprendizagem nas escolas municipais de Santa Bárbara.
Natália, nós criamos o Transforma Educação. Dentro desse programa, nós temos uma ação que é o caminho da aprendizagem. A gente aplica o instrumento de avaliação nos nossos alunos, analisa esses resultados e retorna com ele para os gestores e professores da escola. E o Áquila fez total diferença nesse momento. Essa expertise que trouxe para a gente de gerenciar esses dados, de ter agilidade de fazer na análise e tornar dele um resultado positivo, assertivo, trouxe grande mudança na rede. Todos têm suas obrigações. A responsabilidade ela é compartilhada em prol de um bem comum, que é o aluno, o resultado positivo da aprendizagem dele. Então, o Áquila ele vem contribuindo conosco nessa parte da liderança, de olhar os resultados, ter um instrumento adequado e colocar aquilo a serviço da aprendizagem dos alunos, que é o foco da educação.
Vamos então ouvir o relato da diretora Cida Cruz. Ela conversou com a nossa produção e contou como funciona o processo das avaliações trimestrais, que buscam monitorar se o ensino e a aprendizagem estão funcionando bem na rede pública de Santa Bárbara.
Foi em meio às crianças que Cida Cruz desenvolveu sua carreira na educação. E lá se vão 30 anos de trabalho. Cida é formada em letras e pós-graduada em gestão escolar. Há 5 anos, no cargo de diretora, ela vibra com cada avanço da rede municipal de Santa Bárbara. Quando as avaliações periódicas para fins de monitoramento do ensino e da aprendizagem foram adotadas, ela viu como uma vitória.
Todas as salas de aula de todas as escolas recebem essa avaliação?
Todas recebem. Quem aplica a avaliação são os professores da mesma escola, porém não podem ser da mesma turma.
E quem que elabora as provas?
As questões são elaboradas pelos professores da rede. Essas questões são validadas por uma comissão na Secretaria de Educação.
Feito isso, Cida explica que começa o trabalho da assessoria pedagógica, que se reunirá com os professores para avaliar os resultados das avaliações e pensar novas ações. Por fim, os mestres se sentarão com os alunos, que saberão como se saíram.
E ali o professor, ele deixa o aluno ter autonomia para quê? Para ele perceber o erro, né? Para ele refletir no erro e percebam a importância da leitura, da concentração no momento da avaliação.
Hoje eles já lidam com calma em relação a essa trimestralidade da aplicação da avaliação ou ainda tem assim aquela ansiedade de todo mundo?
A ansiedade sempre tem, mas eles estão mais tranquilos porque, né, a gente sempre prepara as crianças, a gente faz uma chamada, a gente explica o que vai acontecer. Diz assim, olha, hoje é um dia especial, teremos alunos fazendo avaliações, então temos que ter um ambiente tranquilo, um ambiente sem barulho.
E nenhuma criança fica de fora. 100% dos alunos da Rede Municipal de Santa Bárbara passam pelas avaliações.
Ô Cida, e o que é feito a partir desses resultados?
Então, a partir desses resultados, a equipe escolar reúne com a assessoria de gestão, né? A gente faz ali uma prévia do resultado anterior com o resultado da rede para ver como que está o processo. A gente faz todo o levantamento, quais questões foram mais erradas, quais que foram mais acertadas, né? A gente faz aquele alinhamento com as ações para que futuramente, nas próximas avaliações, aquele resultado melhore.
Identificados os problemas na aprendizagem, a escola vai realizar reforço escolar, intervenção pedagógica ou outras iniciativas. Tudo para que o ensino alcance o alvo planejado, fazer o aluno se desenvolver.
A gente vê que isso está funcionando muito bem para melhorar cada vez mais a qualidade do nosso ensino.
Johnny, aliada a essa metodologia de avaliação permanente da qualidade do ensino e dos resultados de aprendizagem, a Prefeitura também fez investimentos em tecnologia. Quais foram as prioridades e qual a importância desses equipamentos para a evolução do aluno?
Isso é assim, um fator primordial, ver as oportunidades que esse trabalho traz para a gente na educação. Nós investimos em tablets, tanto para os professores quanto para os alunos, tela de lousa na sala de aula, o que transforma o dia a dia do professor, tornando menos árduo, né, esse trabalho dele em sala de aula.
Nossos consultores ajudaram vocês a conseguirem mais recursos junto ao governo federal. Foi uma boa ajuda?
Natália, uma ajuda, sim, inexplicável. Ficou mais fácil enxergar as oportunidades. E através dessa metodologia do Áquila, nós conseguimos atrair mais recursos sem perder tempo. Quer ver um exemplo, Natália? Foi a creche que estava em construção no nosso município. O recurso lá disponível, porém, a gente tinha alguns entraves no processo. E com essa ajuda da metodologia, nós conseguimos resolver essa situação e entregamos para o município uma creche que estava com a obra parada há mais de 12 anos no município e através do planejamento estratégico, dos caminhos que nós fomos descobrindo junto aos consultores, nós conseguimos entregar esse sonho à população.
Johnny, e para a gente encerrar, vamos falar um pouco do futuro. O que a população de Santa Bárbara pode esperar de você como vice-prefeita nos próximos 4 anos, seja na área da educação ou em qualquer outra área aí para o município?
Ai, Natália, meu sonho é que a gente possa entregar sempre uma cidade cada vez melhor. Que nós possamos atrair para o nosso município mais investimento, uma diversidade econômica, onde toda a população possa usufruir dela, espaços de aprendizagem para os nossos alunos, espaços de lazer, que a cidade, ela continue através dessa gestão transparente, honesta que nós temos, realizar, entregar serviços que de fato o cidadão fique satisfeito. Garantir uma qualidade de vida, uma saúde preventiva para os nossos munícipes. Então, assim, tem vários planos, sabe? E ao lado do prefeito Alcemir, eu quero continuar uma vice atuante. A gente vê em muitos municípios que esse papel do vice, ele fica escondido. E ele me dá total oportunidade, sabe, de participar da gestão com ele. Com as prestações de contas em dias, em prol da população, fazendo Santa Bárbara evoluir cada vez mais.
Dionira, eu te agradeço muito pela entrevista e desejo que os próximos 4 anos de mandato sejam de muitas realizações em prol da população de Santa Bárbara. Sucesso e obrigada.
Natália, eu que agradeço a oportunidade, agradecer ao Áquila por essa parceria conosco, de ampliar o nosso olhar, garantir que a gente faça um trabalho de excelência para os nossos munícipes. E agradecer imensamente mesmo a oportunidade de estar contando um pouquinho da nossa realidade, da educação, das outras pastas aqui nesse espaço. Muito obrigada.
Obrigada. Daqui a pouquinho vamos receber aqui no estúdio a secretária de Educação de Santa Bárbara, a Lucineia Damásio. Mas enquanto isso, eu quero trazer para você mais informações sobre um assunto que a vice-prefeita, Dioni Rodrigues, citou há pouco, quando falou sobre o custo do investimento por aluno na rede pública. Como se faz esse cálculo? E como fazer cada centavo do orçamento render o máximo possível? Quem vai responder para nós é o consultor Rodrigo Neves, meu colega no Áquila e gerente do projeto na Prefeitura de Santa Bárbara. Rodrigo, bom dia, seja bem-vindo ao programa.
Bom dia, Natália. Eu que agradeço o convite. É um privilégio estar aqui novamente e poder compartilhar sobre essa metodologia e esse indicador que é único no Brasil.
Rodrigo, primeiramente, explique para nós como uma prefeitura descobre quanto ela está gastando na educação de cada aluno e se esse é o valor correto.
Excelente pergunta, Natália. Na verdade, essas informações são monitoradas e já estão dentro dos municípios. O que o Áquila faz é buscar essa informação e transformar isso num indicador. Por que um indicador? Porque ele ajuda na tomada de decisão. Hoje, todos os municípios precisam gastar em torno de 25% de tudo que eles arrecadam com educação. Do outro lado, eles também são monitorados por uma prova padronizada, que é o SAEB, que compõe o IDEB. E a partir daí, a gente tem um indicador único, que é quanto custou cada ponto do IDEB por aluno. Hoje, por exemplo, o Brasil gasta cerca de 290 bilhões de reais só com a educação dos nossos municípios. E a gente está falando de uma rede de 23 milhões de alunos. Vocês imaginem então, cada aluno custa para o nosso país ao ano em torno de 12 mil reais. Agora, será que todas essas redes têm os mesmos resultados? Quando uma rede gasta 12 mil reais e a nota do IDEB é 1, ou quando uma rede gasta 12 mil reais e a nota do IDEB é 10, a gente há de concordar que o retorno sobre o investimento foi muito melhor, ou seja, é uma rede que conseguiu aplicar melhor os recursos e trazer um retorno de aprendizagem muito maior para o seu aluno. Hoje a nota média do IDEB do país é 5,2. Cada ponto do IDEB custa por aluno do nosso país hoje em torno de R$ 2.400. Então em Santa Bárbara nós temos uma situação em que a rede ela tem uma eficiência dos seus gastos 8% melhor do que a média do Brasil. E por que que isso importa tanto para o aluno quanto para a comunidade educacional como um todo? Não é porque o objetivo é a redução dos recursos ou a redução dos investimentos da educação. Pelo contrário, eu vou ter maior eficiência da aplicação desses recursos, ou seja, sobra dinheiro para que seja aplicado em investimentos em educação, em melhoria de infraestrutura, em aquisição de equipamentos, na valorização e treinamento da rede de professores. Então, o objetivo desse indicador é ajudar os gestores da rede educacional tomarem as melhores decisões em prol da maior aprendizagem dos nossos alunos.
Rodrigo, e uma última pergunta. Qual o papel da consultoria nesse processo?
A gente transforma os números, os dados, as decisões do dia a dia de uma rede municipal em indicadores. O nosso objetivo é tornar os processos de gestão da rede educacional mais eficientes. E isso impacta diretamente na ponta, que é a sala de aula, aumentando ou potencializando a aprendizagem dos alunos e dando aos professores um ambiente mais adequado para que eles possam tornar as aulas mais interativas, mais interessantes e que potencialize os resultados de aprendizagem dos nossos alunos. E estamos lançando a nossa obra Educação Excelente. Ela é o produto de todo esse trabalho em diversos municípios Brasil afora, em diversas redes de ensino privada, em que nós conseguimos reunir em um único local como gestores conseguiriam potencializar os resultados de aprendizagem da rede. É uma obra única.
Rodrigo, muito obrigada pela ajuda e volte mais vezes. Até a próxima.
Natália, eu que agradeço o convite. Sou muito grato de participar desse case de Santa Bárbara com resultados extraordinários e agora lançar a nossa obra Educação Excelente com acesso para toda a nossa audiência.
Nossa próxima entrevistada é a secretária municipal de educação da cidade de Santa Bárbara, a Lucinéia Damásio. A Lucinéia começou a carreira como professora de educação infantil há 23 anos e fez vários cursos de pós-graduação. Ela se especializou na educação infantil, em inspeção escolar, gestão escolar e letramento. Lucinéia, bom dia. É bom te ter aqui no programa. Seja bem-vinda.
Bom dia, Natália. O prazer é todo meu.
Lucinéia, e essa experiência que você teve em sala de aula, com certeza, te ajuda no papel como gestora. Quando você assumiu a Secretaria de Educação, que resultados você planejou alcançar e como as coisas estão caminhando até aqui?
Pois bem, Natália, era uma educação de excelência. Através de formação profissional, garantir que os nossos profissionais estejam capacitados, valorização do profissional, que é um outro fato muito importante para que isso aconteça, materiais para os nossos alunos, né? Hoje a gente distribui um kit escolar para esses meninos, onde que vai desde os materiais escolares e o uniforme completo, tênis, camisas e agasalhos. Isso garante que aquele aluno, né, de uma família mais simples tenha as mesmas condições de estudar como os outros e possam, de fato, ir todos os dias para a escola e isso sim vai garantir um ensino de qualidade, um ensino de excelência.
Lucinéia, você costuma dizer que a convivência com os nossos consultores te ajudou a elaborar metas e planos de ações, que não são atribuições ensinadas às equipes pedagógicas. Conta pra gente a sua experiência aplicando esses métodos de gestão.
Bem, você disse, a gente não aprende isso, né? Mas aí veio o ACLAN e através dele aprendemos o planejamento estratégico. Maior clareza nas tomadas de decisões, ou seja, decisões mais assertivas, né? Podemos fazer muito com pouco, desde que a gente tenha planejamento e metas bem definidas.
Lucinéia, o programa de avaliações trimestrais que a prefeitura implantou mexeu bastante com as rotinas dos professores e de toda a equipe de apoio das escolas municipais de Santa Bárbara. E ela tem o poder de acelerar a evolução do ensino, já que ela ocorre ao longo do ano e dá tempo de ir ajustando o que acontece em sala de aula. Só a avaliação do governo federal, que compõe o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, não resolve, né?
Então, Natália, infelizmente não. Nós vimos a necessidade de, então, a gente ter ferramentas para que, em tempo hábil, a gente conseguisse estabelecer essas metas, essas ações, porque a do governo, ela demora, ela chega no ano subsequente. E com esses dados, a gente consegue interferir, fazer uma ação mais rápida para sanar essa dificuldade onde ela foi detectada. Ou seja, a gente vai ver se a criança está com dificuldade em português, em matemática, e vamos lá, né, através das assessoras, diretamente com esse profissional na escola, vamos traçar ações para sanar essa dificuldade.
Então, vamos ouvir o depoimento de uma assessora pedagógica para ver como tem sido esse trabalho dentro das escolas, ajudando os professores a criar e implantar novas dinâmicas para melhorar o desempenho dos estudantes.
Marcelene foi escolhida para estar na função de assessora pedagógica. É um trabalho extremamente importante na etapa atual do desenvolvimento da educação na rede municipal de Santa Bárbara. A especialista é simpática, comunicativa e tem uma clareza enorme sobre o papel que representa no ensino, mesmo sem atuar em sala de aula. Marcelene faz a ponte entre a estratégia da Secretaria Municipal de Educação e a equipe pedagógica. É a assessora que apresenta aos professores o resultado de cada turma na avaliação que mede o nível de aprendizagem dos alunos.
Você faz essa reunião individualmente com cada professor ou você junta todo mundo no auditório e apresenta todos os resultados de uma vez?
Não, é separado. Primeiro a gente atende, né, as professoras do terceiro ano, depois as do quarto ano, depois do Fundo 2, que é o sexto ao nono ano.
Em quanto tempo os professores dão conta de ajustar uma metodologia, criar uma atividade nova em sala de aula, para então suprir aquele conhecimento que a prova, que a avaliação identificou que não está bem resolvido?
Isso, a partir dessa defasagem identificada nesses resultados, a gente, dentro daquela primeira reunião ali na escola, da apresentação dos dados, eles já saem com um plano de ação macro, que é um plano maior. E posteriormente, durante os módulos semanais, que é uma reunião que o professor tem com o seu coordenador, ele vai dividir esse plano macro em etapas, em ações menores, para encaixar dentro do planejamento das aulas dele, né?
Se, por exemplo, vocês percebem aí que a matemática está com algum processo deficitário no entendimento dos alunos, que a aprendizagem está fraca, como que vocês corrigem isso?
A partir dessa necessidade, o professor pensa, de acordo com a demanda da turma dele, de repente pode ser a utilização de material concreto, né, um dia de jogo. Então ele elabora essa ação e esse planejamento para encaixar, né, nas aulas dele semanais.
O objetivo de tudo é ajudar o aluno a aprender, mas para isso o professor tem que aprender também. Aprender a lidar com relatórios que atestam que esse ou aquele conteúdo não foram bem assimilados pelos estudantes. E então, os professores compreendem que a ajudinha que chega com a consultoria só aumenta a importância deles em sala de aula.
Como é que foi a chegada desse processo que mede tanto o ensino quanto a aprendizagem?
Tudo que é novo, tudo que leva à reflexão, né, do modo de pensar e de agir, causa uma certa estranheza, né? Mas depois que eles percebem esse resultado acontecendo na sala de aula, tudo isso torna de forma natural, porque vai facilitar até o trabalho dele também, essas mudanças de metodologias.
Se sentem cumprindo melhor o papel deles?
Sim, com certeza, porque ele vê esse impacto ali gerando resultados, né? A todo momento ele ali está fazendo aquela ação, buscando sanar aquela defasagem para que aquele conhecimento leve mais significado para aquele aluno.
Lucinéia, no Brasil nós não temos a tradição de checar se a aprendizagem está boa. As escolas ensinam, muitas vezes não alcançam o resultado desejado e fica por isso mesmo. O que vocês estão fazendo tem o poder de mudar a vida desses estudantes, né?
Pois é, Natália. A educação, ela tem um papel fundamental, né, de transformar vidas. E é isso que a gente está fazendo, transformando vidas. Teremos cidadãos santabarbarenses fazendo a diferença para esse Brasil afora, para esse mundo afora, ajudando no desenvolvimento. Serão cidadãos mais críticos, responsáveis, cientes de seus compromissos, de suas responsabilidades, de seus direitos, né? E participar disso tudo, Natália, me deixa muito feliz.
Eu imagino. Lucinéia, eu te agradeço muito pela entrevista e eu desejo que todas as metas que foram estabelecidas sejam alcançadas, colocando, né, Santa Bárbara na vitrine dos bons exemplos de educação no Brasil. Obrigada.
Eu é que agradeço, né? É uma oportunidade incrível estar aqui. Quero aproveitar e agradecer ao ACLA, mas quero agradecer primeiramente, né, ao prefeito Alcemi, à vice-prefeita, à professora Johnny, que confiaram, né, em mim para estar à frente dessa pasta, que é muito desafiadora, mas muito gratificante. Né? Agradecer a toda a equipe, toda a comunidade escolar, porque a gente sozinha, a gente não faz nada. Somos peças, né, de um quebra-cabeça, de uma engrenagem. E que cada um fazendo o seu, a gente consegue alcançar resultados incríveis. E a gente está em busca disso. E assim, já estamos vendo o resultado desse trabalho que iniciou. Então, assim, é um prazer e uma honra muito grande.
Obrigada. E antes de encerrarmos o programa, eu quero te contar mais detalhes sobre como a gestão pode ajudar na evolução das escolas. E as avaliações que citamos no programa de hoje são apenas uma das ferramentas que usamos. Vamos fazer uma conexão agora com a consultora Bruna Ferreira, minha colega no Áquila. Bruna, bom dia. Minha primeira pergunta é sobre as avaliações. Esse método pode ser usado para medir a evolução do ensino e da aprendizagem, tanto na rede pública quanto em escolas particulares?
Bom dia, Natália. Sim, as avaliações trimestrais podem ser aplicadas tanto na rede privada quanto na rede pública. E é isso que eu indico. As avaliações servem como a melhor maneira do professor ter um entendimento completo de como está a aprendizagem dos seus alunos em sala de aula, se o método utilizado está sendo realmente eficaz. Né? A partir da realização das avaliações, nós ensinamos aos gestores escolares a compilar os dados e identificar as maiores dificuldades de cada aluno, o que é fazer gestão. Um professor, ele tem um método já a ser seguido pelas escolas e até mesmo pelas normas federais. Porém, cada um tem a sua maneira de ensinar e é isso que torna o trabalho ainda mais incrível. As avaliações, elas vêm como um complemento para entendimento do professor de se esse método está sendo realmente eficaz, trazendo assim melhoria de resultados.
Bruna, pela sua experiência em projetos de consultoria, de quanto tempo uma turma precisa para ver seus resultados melhorarem depois que a dinâmica das avaliações é implementada?
Natália, os resultados saem rapidamente, porque após a aplicação das avaliações, 15 dias depois, os resultados já começam a ser compilados e as assessoras de gestão e pedagógica começam a fazer suas visitas às escolas para reunir com os professores, diretores, coordenadores e supervisores e passar esses resultados, né, de cada aluno, de cada sala e de cada ano para o corpo gestor da escola. Os ganhos já são vistos depois de 2 meses da aplicação da prova com a segunda aplicação. E como esses resultados vêm com essa agilidade, todos ficam empolgados com as avaliações trimestrais.
Bruna, muito obrigada pelas suas contribuições e até a próxima.
Eu quem agradeço e estou à disposição para tirar qualquer dúvida ou para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho na gestão da educação. Muito obrigada e um ótimo dia.
Com essa análise, encerramos o programa de hoje. Esperamos ter conseguido te mostrar como é possível melhorar a educação pública brasileira. Colocar a culpa na falta de verba ou no desempenho dos professores quando a escola se sai mal no IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, medido pelo governo federal, não resolve o problema. Quando o ensino é bom, a aprendizagem acontece. O estudante se motiva e o professor se realiza. A evolução do ensino começa na decisão dos gestores. Esse é o ciclo virtuoso da educação. Para rever ou compartilhar nossos programas, é só acessar o YouTube do Áquila. Querendo falar com os nossos consultores, estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo nosso site.
Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá!